Então, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à audiência de peticionários da petição número 123, Políticas de Saúde e Inclusão Social para Pessoas com Fibromialgia. Temos connosco Inês Afonso Lopes, que é Presidente da Direção Nacional da MIUS, Associação Nacional contra a Fibromialgia e a Síndrome de Fadiga Crónica. Joana Vicente, Presidente da Direção da APJOF, Associação Portuguesa de Fibromialgia. E Cidália Martins, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Fibro, Associação Barcelense de Fibromialgia e Doenças Crónicas. Não sei se tiveram conhecimento da grelha de trabalho, portanto, tem uma apresentação inicial de 10 minutos, podem partilhar entre vocês o tempo. Depois passamos à ronda dos grupos parlamentares e, no fim, tem mais 10 minutos para responder às questões que vos foram colocadas, mais algum esclarecimento que queiram dar. Então, sem mais demoras, passo-vos a palavra. Muito obrigada.
Bom dia, muito obrigada. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para falarmos da petição que foi lançada pelas três associações em conjunto. Dado o tempo resumido que vamos ter, vamos tentar ser bastante sucintos, mas estamos a redigir um documento para enviar com alguma contextualização mais aprofundada. Relativamente à fibromialgia, de uma forma muito resumida, é uma doença que afeta muito a qualidade de vida dos doentes. A nível mundial, as estatísticas apontam, pelo menos a nível da fase de adultos, de 2 a 4%. Alguns países podem ter uma estatística um bocadinho superior. O último estudo feito em Portugal com dados da EpiReuma aponta para 1,7% da população, pelo menos. O início da doença é mais comum na fase entre os 20 aos 50 anos, portanto apanha mesmo a fase ativa das pessoas, que acaba por ter um grande impacto a nível profissional, social, familiar, mas também pode começar na infância até à terceira idade. Relativamente a sintomas, destacar aqui que a dor, dor crónica como o sintoma mais significativo, a dor é generalizada e difusa, portanto o chamado dói da cabeça aos pés, e é uma hiperalgesia. Depois, associada a isso, pode haver dores localizadas de maior intensidade em regiões específicas do corpo, e essas dores localizadas é que podem variar de acordo com o dia ou de acordo com as atividades que a pessoa tem, mas existe uma dor generalizada em todo o corpo. Depois é associado com alguns sintomas, os mais prevalentes e significativos são a fadiga crónica, as alterações no padrão e na qualidade do sono, as alterações cognitivas a nível de memória, concentração, os problemas gastrointestinais, e depois há um conjunto de sintomas que vai variar, não são tão prevalentes, como as parestesias, as dormências, a hipersensibilidade, as dores de cabeça. Os sintomas e a apresentação da fibromialgia não é igual em todos os doentes, dependendo dos sintomas que cada doente tem e da intensidade de cada um. Em relação ao enquadramento, isto está muito reduzido, nós depois iremos, temos no documento, vamos apresentar mais algumas informações, mas queria aqui destacar alguns, na questão de que em Portugal, especificamente em 2003, foi feita a primeira circular pela DGS, que reconhecia a fibromialgia e atestava para uma baixa temporária. Depois, em 2005, a primeira circular de diagnóstico, e em 2016, com atualização em 2017, foi feita a norma de abordagem diagnóstica da fibromialgia. Em 2022, a Organização Mundial de Saúde passou a estar ativo o CID-11, onde houve uma requalificação da codificação da fibromialgia. Foi criado um novo grupo de classe de doenças, onde foram passadas várias diagnósticos e doenças que têm a dor crónica como fundamental, e a fibromialgia foi classificada como dor crónica primária, dentro da dor crónica primária generalizada. É uma forma de juntar para poder atuar na dor crónica como um problema de saúde por si só, com um grande impacto.
E o nosso objetivo, como três associações...
Obrigada. O nosso objetivo aqui, como três associações, somos as três associações legalmente constituídas e ativas de momento no nosso país, é realmente trabalharmos aqui para este auxílio e na criação de políticas de saúde mais inclusivas principalmente para as pessoas com fibromialgia. Esta petição também contou aqui com o apoio de diversas associações e instituições, como por exemplo a Ordem dos Enfermeiros, Plataforma Saúde em Diálogo e outras associações também importantes que se quiseram juntar aqui à nossa causa e apoiaram oficialmente esta petição. Também acreditamos, trabalhando em conjunto, conseguimos chegar mais longe e isto acaba por estar tudo interligado com os diversos problemas de doenças crónicas. Vamos falar aqui um bocadinho dos pontos que temos na nossa petição. Aqui o primeiro é para uma atualização da Tabela Nacional de Incapacidades e Funcionalidades. Esta tabela está muito deficiente e muito desatualizada para abranger a sintomatologia da fibromialgia e das doenças crónicas no geral e da dor no geral, para que com isto realmente a pessoa possa ser avaliada adequadamente conforme a sua sintomatologia e para com isto obviamente receber uma percentagem também adequada ao seu nível, ao seu estado de saúde pronto, atual daquele momento. O que acontece muitas das vezes das juntas médicas é que ou as pessoas são mandadas trabalhar novamente ou não é dada uma percentagem adequada relativamente à sintomatologia, nomeadamente a percentagem relativamente à dor. Geralmente é só dado os 20%. E quando se fala de fibromialgia, como a Inês referiu, isto é uma sintomatologia que afeta diversas áreas. Isso, obviamente, depois tem impacto nas diversas áreas de familiar, pessoal, laboral da pessoa. Portanto, seria aqui fundamental uma atualização destas tabelas, não só para a fibromialgia, mas também nas doenças crónicas em geral. E assim, com isto, conseguiríamos uma melhor adaptação do local de trabalho, porque, apesar das pessoas terem uma doença crónica, querem se manter ativas e poder contribuir para a sociedade, ser independentes, trabalhar e não estarem dependentes de familiares, o que infelizmente muitas vezes acontece, porque não existe esta adaptação. Às vezes pequeninas coisas como, por exemplo, a opção de teletrabalho, uma cadeira diferente, uma alteração de funções. Pronto, devia haver aqui uma maior abertura também das empresas para que isto pudesse ser feito, porque lá está, a pessoa não tem a culpa de ter uma doença crónica e pretende ser um membro ativo da sociedade, independentemente do seu diagnóstico, e devia de haver, lá está, fala-se imenso de inclusão, mas na prática não é algo que vemos na realidade, seja para fibromialgia ou para outras doenças crónicas. E daqui, claro que há pessoas que estão num estado bastante avançado da doença e aqui deveria de existir a opção de reforma sem qualquer tipo de cortes. E quando nós colocamos aqui a opção de reforma, não é que todas as pessoas com fibromialgia ou uma doença crónica sejam obrigatoriamente reformadas, porque há muita gente que nem quer isso. Eu, por exemplo, tenho 36 anos e não pretendo já estar reformada, quero poder também ter uma vida ativa na mesma. Mas lá está, tenho condicionantes e tenho que me adaptar de alguma forma ao trabalho, e lá está, daí devia haver esta sinergia e estas atualizações para que as pessoas pudessem realmente ter estas possibilidades. E sim, haver esta opção quando as pessoas realmente têm um estado bastante avançado da doença e que têm que, pronto, obrigatoriamente estar em casa, e assim não ficariam tão dependentes da família. Depois aqui também fala-se das escolas, porque também, como a Inês referiu, pode afetar crianças e jovens. E assim, lá está, havendo aqui esta inclusão destas crianças e jovens nas necessidades de saúde especiais, estamos a contribuir desde cedo para esta inclusão, para que estas crianças e jovens consigam ter uma vida ativa e não ficarem logo já condicionadas desde muito cedo, porque isto acaba por ser um turbilhão de emoções e de questões. O que é que eu vou fazer da minha vida tendo agora uma doença crónica e a escola já me está a incapacitar e que não me permite estudar? Não é que eu não queira, não é que eu queira faltar às aulas, mas às vezes pequenos ajustes, por exemplo, poder trabalhar, fazer mais trabalhos em casa para compensar, poder fazer os testes num outro dia, por exemplo, quando está em momento de crise, ter uma cadeira mais confortável, nas aulas de educação física, por exemplo, fazer mais trabalhos teóricos. Enfim, a escola, conforme também as queixas da criança e do adolescente, conseguiriam adaptar para que algo corresse bem. Eu já passei até por esta experiência e foi o que me permitiu avançar a nível escolar. Se não o tivesse ainda hoje, teria sido muitíssimo complicado.
Outras das nossas propostas. Seria a inclusão da fibromialgia na lista de doenças crónicas da DGS, que é uma lista bastante curta, e sendo também a fibromialgia uma doença crónica, faz todo o sentido, assim como a implementação do estatuto de doente crónico. Também propomos aqui uma maior formação e uma maior sensibilização dos profissionais de saúde sobre a fibromialgia, porque muitas vezes nós somos tratados mais como doentes da cabeça e ninguém nos dá muito valor. E a implementação também do Dia Nacional da Fibromialgia, que já é comemorado no dia 12 de maio. No entanto, se fosse mesmo definido como Dia Nacional da Fibromialgia, seria também uma forma de sensibilizar mais a população, a sociedade e os profissionais de saúde para esta patologia. E também propomos a criação de um grupo de trabalho com a participação das associações para assegurar a implementação destas medidas, destas propostas.
Muito bem, muito obrigada pela vossa apresentação. Vamos passar então à ronda dos partidos. Eu também sou. Eu estou em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e temos aqui também o Grupo Parlamentar do Chega. Nós tivemos aqui hoje um percalço, que foi a passagem do plenário, que era às 10 da manhã para às 3 da tarde, que fez com que muitos deputados não viessem da parte da manhã. Não é de certeza desinteresse pelo tema, irão depois acompanhar a gravação, que fica sempre disponível no canal Parlamento, e isso não impedirá outros partidos de apresentarem propostas, certamente. Vou então dar a palavra a mim própria, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecendo mais uma vez a vossa presença e por nos trazerem este tema da fibromialgia à Assembleia da República para refletirmos, porque de facto é uma doença pouco conhecida, pouco discutida, e exatamente por esse desconhecimento é muitas vezes subdiagnosticada e subvalorizada por muitos profissionais de saúde, o que leva a um grande atraso no diagnóstico, no início do tratamento, mas também a algumas situações de desconforto por parte dos utentes, porque depois deixam de sentir também o apoio por parte da sociedade em geral e às vezes até de familiares e amigos. Ontem tivemos também uma audiência de uma petição no mesmo âmbito, portanto, outra petição que entrou mais ou menos na mesma altura na Assembleia da República sobre a fibromialgia, e os peticionários focaram muito esta questão da desinformação. Foi, se calhar, a questão que eles mais abordaram. E referindo também que a norma diagnóstica da DGS, a 17 de 2017, não tem sido cumprida pela maioria dos profissionais de saúde. O vosso texto, embora também faça referência à desinformação, não é tão focado nesse aspecto. Pelo que vos pergunto, enquanto representantes das Associações Nacionais de Fibromialgia, se de facto recebem muitas queixas de utentes relativamente ao incumprimento e desconhecimento dos médicos desta norma 17 de 2017. Pelo aquilo que entendemos ontem, e gostava de obter essa confirmação, a norma está bem adaptada, não necessita de alterações, o que ela necessita é de ser mais divulgada, melhor divulgada, junto da comunidade médica e dos profissionais de saúde. No fim. Depois, a vossa petição refere também o artigo 149 da Lei do Orçamento de Estado para 2024, que previa a criação de um grupo de trabalho para a revisão desta lista de doenças crónicas. Que eu tenha conhecimento, o grupo de trabalho não foi criado. De qualquer forma, iremos elaborar uma pergunta ao Ministério da Saúde relativamente a este tema, porque a pertinência da criação de um grupo de trabalho é, de facto, muito significativa para a revisão desta lista, que necessita urgentemente essa revisão. Mas, independentemente da criação ou não desse grupo de trabalho, considero que seria muito relevante a elaboração de um estudo epidemiológico e socioeconómico aprofundado. Vocês referiram no início da apresentação o último estudo, eu não sei de que ano é e se era, de facto, bastante completo, porque nós necessitamos de dados concretos sobre a prevalência, a distribuição geográfica, também a questão das idades e a qualidade de vida dos utentes, pois é muito difícil legislar sem ter dados concretos e o ponto de partida para podermos avançar com as outras pretensões legítimas que os doentes de fibromialgia e as associações nos apresentam é, de facto, com mais informação. Vocês referem, por exemplo, a questão das crianças e jovens que necessitam de adaptações. Mas era importante percebermos também quantos jovens estamos a falar, quantos jovens temos diagnosticados e que obstáculos concretos esses estudantes com fibromialgia encontram e de que forma a inclusão deles nesta condição de necessidades especiais poderia fazer a diferença no seu dia-a-dia. Por outro lado, também seria muito importante, não sei se vocês têm esse estudo comparativo com outros países, ou se o próprio estudo também teria que incidir sobre esta questão, de outros países que já adotaram protocolos específicos que vocês considerem que são boas práticas e que poderíamos adaptar ao nosso país. Também relativamente à questão para garantirmos essa formação dos profissionais de saúde. O que é que se faz noutros países para que possam ter mais resultados, portanto, seja mais conhecida, mais divulgada esta doença, que em Portugal não se está a fazer. Vocês falam também na petição da importância da revisão dos programas curriculares, medicina e enfermagem, de facto é extremamente importante. Mas esta revisão, mesmo assim, não vai alterar de imediato o desconhecimento que existe dos profissionais de saúde sobre a patologia, porque aqueles que já estão formados, já têm a sua formação feita, não passam por essa revisão curricular, digamos assim. Portanto, como é que nós chegamos a esses profissionais? Por fim, pergunto-vos qual seria o impacto no dia-a-dia de um doente de fibromialgia, a sua inclusão na lista de doenças crónicas da DGS. Agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade, com o compromisso que esta audiência será o ponto de partida para uma reflexão mais aprofundada sobre a doença e com propostas, certamente, que depois apresentaremos. Muito obrigada. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, o Dr. Armando Grave.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigado também às senhoras peticionárias, senhora deputada, sempre que já me tenho debruçado algumas vezes sobre esta patologia, esta doença, e sinceramente cada vez fico mais incomodado e mais baralhado. Só o facto, já ontem referi isto, só o facto de ler uma parte de um texto que diz quais são os sintomas de doença, só isto, já como ontem referi, já me põe mal. Só o facto de saber que dor muscular, síndrome do intestino irritável, fadiga, cansaço, pensar, relembrar, essas coisas, tudo o que aqui está. Portanto, eu acho que se calhar nós, as pessoas, os deputados todos, deveriam ter este bocadinho e ser entregue um a um, que era para perceberem o que é que estes pacientes, estas doenças, provocam e o que as pessoas passam. Eu vou tentar, de maneira que, o que é que eu quero dizer com isto? Eu preparo-me, estudo e chego aqui, ouço os senhores profissionais a falar e fico, porque é tanta coisa para falar em tão pouco tempo que não dá. Mas eu vou tentar, mesmo assim. Trazem hoje aqui as senhoras profissionais a esta comissão aspectos de uma doença que tem características já identificadas, não estão todas, a academia, como ontem referi, não, ainda acha que podem ser identificadas muito mais, e também enumeradas, fazendo acompanhar, e muito bem, eu próprio, da identificação da norma, que não tem muito a ver com a vossa petição aqui, tem a ver mais com o trabalho de ontem, cujo texto é elucidativo no que concerne aos sintomas, que é o que aqui está. No nosso caso aqui, no caso da fibromialgia, que é uma síndrome clínica, isto é um texto académico, este bocadinho que estou a ler agora, reumática crónica, caracterizada por um quadro de dor musculoesquelético generalizado e uma multiplicidade de sintomas, como fadiga, distúrbios do sono, tudo o que está na literatura. E que as pessoas sentem, o que eu costumo dizer, só quem passa por elas é que sabe, portanto, eu acho que não tem. Tem como consequência o facto de, pelos vários estágios, do seu desenvolvimento ser muito incapacitante e assim bastante impactante na forma da vida das doentes, eu estou a falar das doentes, porque parece que é a maioria, uma maioria muito alargada, mas também há muitos doentes, e suas famílias, com uma importância capital no que concerne ao impacto na qualidade de vida das pessoas afetadas, assim como dos seus familiares. É uma doença que, nos termos da literatura, atinge 2 a 8% da população, entre, aqui a literatura também varia muito, dos 30 aos 50 anos, dos 43 aos 60, dos 20 aos 50, e ontem acabaram-nos de dizer, pode acontecer desde muito novo também. Acontece, portanto, as pessoas atingidas e quando atingidas são jovens e em idade ativa profissionalmente, o que tem um impacto, peço desculpa, nos seus rendimentos, na forma e qualidade de todo o seu futuro e assim de toda a sua vida. Além disto tudo, nós, agora estou a falar também por mim, encontramos, e especialmente as senhoras peticionárias, ou os pacientes desta patologia, encontram pela sociedade, setores da sociedade que vos provocam um desvalor. Os senhores queixam, as senhoras queixam-se e eles dizem que não, é o que eu li. Até os médicos dizem que não é bem assim, que isso é reumatismo, é outra coisa qualquer. Mas isso já não me admiro. Eu próprio, na outra semana, nesta sala, nesta comissão, não sei se a senhora deputada cá estava, tive a trabalhar, tive um ataque de asma, que é uma doença crónica, que já não tinha há muitos anos, tive aqui um ataque de asma, e fui objeto e ridicularizado num programa de televisão por estar a trabalhar com um ataque de asma. Mas só saí daqui, só fui acolá respirar, voltei para trás e continuei a trabalhar. E eu estava a ler este trabalho, a preparar o trabalho, e estava a pensar. O que me aconteceu a mim foi uma brincadeira à vista daquelas pessoas, porque a asma acalmou, mas a vossa dor não acalma. Passa um bocadinho, mas depois não acalma. Portanto, perante tudo isto, e mesmo assim, fui ridicularizado, como vocês passarão no trabalho, quando vos querem despedir, quando não percebem se vocês estão no grau mínimo, médio ou severo da doença naquele momento, ninguém, porque só vocês é que sentem. Portanto, isto é muito importante. Portanto, o Chega, antes que me esqueça e que me tire a palavra, o Chega concorda com tudo.
E eu pedi
que vocês...
mesmo para terminar, senhor deputado.
Sim, sim, muito obrigado, muito obrigado. Então, se me permitir, ia só fazer uma pergunta ou duas, pode ser? Porquê é que entendem que os governos, designadamente desde 2012, não atuaram até hoje, há cerca de 13 anos? Uma vez que os sintomas podem ser distintos, que tipo de dificuldade de identificação da doença encontram por parte dos profissionais de saúde? A senhora deputada já colocou a questão da idade, saber e quantas pessoas estão envolvidas neste problema. E gostaria também de referir que sobre o atestado médico de incapacidade multiusos, que são 60 diplomas que regulam este documento, e ainda a autorização para a aquisição do equipamento, que é importantíssimo também para vocês, se vocês têm sentido algumas dificuldades na aquisição destes documentos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então agora novamente às peticionárias para os 10 minutos finais. Podem responder às questões que vos foram colocadas. Muito obrigada.
Obrigada. Vamos tentar aqui responder, se calhar, algumas questões. Vamos tentar incluir no documento que iremos enviar. Eu, se calhar, aqui posso falar da questão dos dados epidemiológicos. Os dados epidemiológicos, mesmo a nível mundial, têm variado muito de números, dependendo dos países, e também, obviamente, há de haver um impacto de acordo com o conhecimento que existe no país da doença, que leva ao diagnóstico ou não de doentes, podendo haver alguns países com mais subdiagnóstico feito, alterando a nível dos dados. Em Portugal, houve um primeiro estudo que foi feito, não só em Portugal, mas foram em 5 países, que apontava para 3.6. Nós podemos mandar o link desse estudo no documento, mas foi através de um telefone, portanto, com algumas limitações. Este estudo da Epireuma, que neste momento valorizada e usada em termos das instâncias do Ministério da Saúde, foi feita a partir de uma... de um de um ficheiro, uma coisa que, para analisar as doenças reumáticas, e onde foi feita extração de dados das várias doenças reumáticas. A percentagem calculada realmente é muito abaixo das médias mundiais. Poderá haver aqui umas limitações pela própria forma de recolha de dados que poderá estar aqui influenciada. A nível de estudo epidemiológico, verdadeiramente de forma extensiva, acho que não foi feito em Portugal. Não sei se...
Eu aqui diria, relativamente aos estudos, falando nos outros países... Nós fazemos parte também da Associação Europeia de Fibromialgia e nós já há penso que foi 2 anos, fizemos um pequeno estudo, nada formal, mas foi só mesmo para termos assim uma ideia, que nós também podemos mandar, questionamos a ENF é constituída por as diversas associações, diversas associações europeias, e nós perguntámos aos nossos colegas como é que era nos países, se haviam normas, se era reconhecida, se não era. Há muitos países até que nem sequer a fibromialgia é reconhecida pelo Sistema Nacional de Saúde do tal país. Não têm normas, não têm nada. Por exemplo, as normas de abordagem diagnóstica foram adaptadas desde o Colégio Americano de Reumatologia. Portugal adaptou à sua realidade. Há muitos países que nem sequer veem esses documentos como válidos, digamos assim, dessas instituições, ou até da Associação Europeia de Reumatologia, da EULAR, também faz diversas publicações, e muitos países europeus nem sequer valorizam esses documentos. Portanto, há países que ainda estão mais atrás no nosso relativamente à fibromialgia. Depois vamos falar de direitos e tudo mais, é assim. Relativamente à norma, não temos como quantificar quantas vezes é que ela é aplicada ou não. Teríamos que fazer um estudo para saber se ela está mesmo a ser aplicada ou não, porque realmente não há a mesma forma de saber. Se ainda há muita desinformação, relativamente na classe médica, e por isso é que nós apelamos aqui imenso à formação, e falando aqui da desvalorização, nós as três sentimos o mesmo. Nós, na nossa associação, também fizemos aqui um estudo sobre mesmo a desvalorização da fibromialgia, das doenças reumáticas no contexto da saúde, quando se inclui a fibromialgia, fizemos algumas questões relativas à fibromialgia, e a fibromialgia é realmente a doença onde é muito mais desvalorizada do que comparativamente com as outras doenças reumáticas. É principalmente na família e depois logo a seguir vem a questão de saúde. Ainda estamos aqui a finalizar o estudo, na parte ainda só temos o resumo, falta analisar os restos dos dados, mas já temos uma pequena substância e como realmente isto é uma problemática que existe em Portugal. Relativamente à lista da DGS, como eu referi, é uma lista extremamente curta, há muitas mais doenças crónicas, se formos falar de doenças reumáticas, há imensas. Eu uma vez questionei a ACT sobre, por causa da fibromialgia, como é que seria a nível de trabalho, eles disseram que se regem muito por esta lista. Ou seja, não estando lá a fibromialgia, quando a pessoa quer algum apoio, algo da empresa, muitas das vezes é barrada porque aí tal não é considerada doença crónica, vou pôr entre aspas, porque não está nesta dita lista, que precisa de ser muito atualizada, não só por causa da fibromialgia. Relativamente às escolas e para os profissionais... Diz?
Falava-se cá das escolas, não sei se...
Das escolas. Também há um levantamento que se tem que fazer. As necessidades do que estas crianças e jovens necessitam é algo muito individual, porque, por exemplo, nós as três temos fibromialgia, temos os sintomas base padrão igual, mas de resto não. Eu, por exemplo, posso ter mais enxaquecas, a Cidália se calhar não, a Cidália pode ter mais dificuldade de manhã ou não, isso varia muito. Portanto, é algo também que teríamos que, e lá está o estudo epidemiológico também, é uma necessidade bastante grande, porque os outros estudos foram um pouco limitados e nós temos que realmente saber o que é que se passa no nosso país e nas ilhas para realmente podermos ter a dimensão do problema, porque acreditamos que há ainda mais pessoas diagnosticadas com realmente estes números aparentam. Eu noto que cada vez chegam mais pessoas, cada vez, felizmente, os diagnósticos já estão a melhorar um bocadinho, já não são tão tardios, o que isso traz imensas consequências. Portanto, sim.
Eu se calhar ia só aqui falar da questão da formação de profissionais de saúde, porque a associação Mios que foi criada em 2003, tem 21 anos a ver no terreno e nota-se uma diferença muito grande em relação a diagnósticos e conhecimentos médicos. Na altura, as pessoas demoravam 2, 10 anos ou mais do que 10 anos a obter um diagnóstico. Hoje em dia, cada vez mais aparecem pessoas com 1 mês, 6 meses de sintomas com diagnóstico. Sem dúvida que há mais conhecimento de profissionais de saúde, mas ainda não é suficiente, porque as pessoas continuam a ir a médicos de famílias que não estão informados, alguns especialistas que não sabem e fazem muito uma desvalorização ou têm preconceitos em relação à doença porque não é visível e é tudo uma somatização, é tudo psicológico. Em relação à formação das escolas de saúde, também se nota esse trabalho e as associações aqui têm feito colaborações já há muitos anos. A MIAS tem protocolos com várias faculdades de medicina e de fisioterapia e outros, que temos colaborado em estudos e trabalhos finais de curso. E nota-se que mesmo a nível do terreno, os médicos mais jovens, a nível de centros de saúde e tudo, vêm com mais informação. Portanto, é um trabalho que está a ser feito, mas 20 anos às vezes não chega. E acho que é preciso também atuar em quem está já, os médicos já estão no serviço, porque esses não estão utilizados com a formação.
Eu tenho reparado que nos últimos 2 anos, em termos de médicos, de consultas ou de recurso ao serviço de urgência, que os médicos estão um bocadinho mais sensibilizados para a doença. No entanto, eu nestes anos todos, já de 10 anos de desenvolvimento de sintomas e de diagnóstico, foi a minha última ida à urgência em que o médico me passou uma carta para o médico de família me encaminhar para a consulta de dor. Essa é uma parte importante também, e o impacto não só psicossocial também das pessoas, mas esta a inclusão da fibromialgia na lista de doenças crónicas, também para termos um apoio idêntico ao resto das doenças que já estão reconhecidas, porque muitas pessoas são obrigadas, literalmente, a despedir-se ou então a entrar em licença sem vencimento e aí depender única e exclusivamente do rendimento do agregado familiar, a maior parte das vezes do marido ou até dos filhos. E isso, com o Estado como nós temos e com todos os descontos que fazemos, penso que é uma situação que, pelo menos para consultas, que se queremos uma consulta temos que pagar a título privado, se queremos um tratamento temos que pagar a título privado, a medicação compramos como qualquer outro cidadão que tem uma gripe ou que tenha uma doença que não seja crónica. Eu acho que nesse aspecto há um trabalho muito grande a fazer. Daí também a nossa proposta da criação do grupo, também para fazer o estudo epidemiológico da fibromialgia, mas também para chegar a essas conclusões que já estão quase mais que provadas, só não estão aí no papel, e também algum financiamento para investigação que falta em Portugal, não só para a fibromialgia, mas para muitas outras coisas, e acho que é uma doença que está a aumentar gradualmente, até pelo estilo de vida que levamos, e isto deve ser levado em consideração. Por outro lado, a opção de reforma, como as minhas colegas já falaram, cada pessoa é que deve decidir se quer continuar no ativo ou se pode continuar no ativo. E depende muito do tipo de profissão que tem. Porque um administrativo ou um operador de caixa ou um profissional de saúde não tem a mesma responsabilidade no trabalho para continuar no ativo. Daí que sempre tem que haver uma articulação entre a capacidade e a profissão. Nem todas as profissões obrigam a uma aposentação.
Muito bem, muito obrigada. Esses documentos, essa informação adicional que nos quiserem fazer chegar, nós agradecemos. Podem fazê-lo para o e-mail da Comissão e depois será distribuído por todos os grupos parlamentares. Certamente foi dado aqui um passo importante para esse maior conhecimento, essa maior discussão, essa maior reflexão sobre a fibromialgia. Esta petição tem mais de 8 mil assinaturas. Ela irá a plenário. E certamente teremos várias propostas, vários projetos dos partidos que acompanharão algumas das vossas pretensões. Por isso, agradeço-me mais uma vez por terem trazido este tema e até breve. Muito obrigada.